I'm turning today to the Gospel of John, chapter 2 and verse 19.
Eu estou abrindo hoje no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. E eu vou ler um número de versículos e o título é simplesmente A História da Ressurreição. Versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Esse versículo 19, Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Bem, existe uma referência aqui, eu não vou expandir esta passagem, mas só introduzir um lembro de profecias da ressurreição de Cristo. Mas aqui no versículo 22, lembra-se, eu acabei de ler, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura. Que Escritura que eles creram? Eles estão referindo, com certeza, ao Velho Testamento, que escritura que eles creram dizendo sobre a ressurreição de Cristo, da morte. Eu lembro-se anos atrás, olhando a referência da Bíblia, e a referência que dava era de Salmo 16, e depois olhei a referência numa Bíblia e deu Salmo 22, e aí novamente olhei em ocasiões diferentes, Bíblias diferentes, e deu outras referências. Bem, qual a escritura que eles creram? Bem, eu não sei. Mas podia ser qualquer uma, de um grande número de escrituras do Velho Testamento profetizando a ressurreição de Cristo. Bem, muitos dizem que sobre a ressurreição fora da fé cristã, muitas pessoas que supostamente foram ressuscitadas da morte. Novamente, se eu fizer um comentário pessoal, alguém me perguntou isso já no passado, como que você acredita na ressurreição de Cristo? Existiam tantas histórias, né, de pessoas que supostamente foram ressuscitadas, pessoas que foram ressuscitadas da morte e foram à divindade, e você ouve essas coisas. E talvez você pense, é muito perplexo, muito confuso, mas não existe nenhum registro de ressurreição da morte, nada como essa de Jesus Cristo, o Senhor. Se eu pudesse só pegar um óbvio exemplo desses não cristãos de ressurreição, Júlio César, por exemplo, ele é o mais comum referenciado, como ele ressuscitou da morte. Mas como que ele ressuscitou da morte? Será que alguém o viu? Não. Bem, existem algumas pessoas que dizem que foram feitas, não por muitos, não por muito tempo, e a ideia, depois de um tempo, desaparece. Mas Júlio César, alguém o viu? Não. Então, o que faz eles pensarem que ele ressuscitou da morte? Bem, o famoso, tenho certeza que você sabe, comentário de César, que apareceu imediatamente depois de sua morte, e brilhou por uma semana. E o cometa, eles diziam. Mas foi só uma presunção. Eles disseram, César ressuscitou. E esse era o seu espírito que ascendeu para ser divino. É claro que é tudo muito confuso. Porque ele dizia que era divino quando ele estava na terra, mas ele estava longe disso, um homem cheio de falhas, eu sei que vocês sabem, mas como isso se compara com a ressurreição de Cristo? Bom, a ressurreição de César foram faladas, foram ditas por profetas por mais de 2000 anos? Claro que não. Será que ele foi visto por um número de pessoas perto de Cristo? Será que ele apareceu várias vezes, como Cristo apareceu e foi visto por mais de 500 pessoas? Não. Será que ele foi visto ascendendo ao céu? Não. Será que existem pessoas até o dia de hoje acredita que Júlio César está vivo e provou? Se não viram ele, tem evidência de seu poder em suas vidas? Claro que não. Não existe nada em que não seja cristão para ser comparado com a ressurreição de Cristo. Eu sei alguém dizer a ti, não acredite nisso. Existem tantas pessoas que dizem que existiram ressuscitação, que foram ressuscitados. Então, leia sobre eles. Veja quão fraca. E são só presunções. Como falta realidade. Quão rapidamente desaparece. No caso de Cristo, os discípulos, eles foram mártires um por um, porque eles testemunharam ter visto o Senhor ressuscitados. E eles não negaram isso, mesmo custando suas vidas. Era tão profundo que eles morreram aceitando, dizendo isso. Prometido, profetizado por quase 2.000 anos, testemunhados por tantos. Bom, eu disse essas coisas já, mas a primeira promessa da ressurreição de Jesus Cristo na Bíblia está naquela famosa mensagem Gênesis 3, 15, quando Adão e Eva foram ditos que teria um grande descendente. E ele esmagaria a cabeça da serpente, o diabo, que trouxe a queda desses primeiros pais. E aquela semente misteriosa viria. Bem, Gênesis, os capítulos que se abrem, Gênesis do Jardim de Éden. Ali, aquela árvore da vida, da sabedoria. E o homem caiu. Ele não podia provar daquele fruto e viver para sempre. Vida eterna estava no início da Bíblia. Mas o homem caiu e ele perdeu vida eterna por causa de sua falha. Existia lá a promessa de uma grande semente, que seria, claro, Cristo. E ele esmagaria a serpente, a cabeça da serpente. Mas Cristo, Messias, no início da expectação dos judeus, só ele receberia, ele sobreviveria, existiria morte para acabar com o pecado, mas aquele Messias, a semente misteriosa, sobreviveria. Isso é, e já está no início da Bíblia. E isso fala-nos já sobre a ressurreição de Cristo, que veio das cortes do céu, sofreu e morreu na cruz do Calvário, expiou pelos pecados para todos aqueles que creem nele, ressuscitou da morte para provar que sua expiação foi completa e vitoriosa. E ele é o Senhor da vida e da glória, e isso refletiu no início do livro de Gênesis. Não posso passar por todas as promessas, porém existem tantas. Deixe-me te lembrar da promessa da Bíblia de Deus para Abraão. Eu não vou levá-los até aquela descrição na Bíblia, mas ele foi prometido uma terra. Seus descendentes receberiam essa terra como um toque da promessa, que é claro, era uma terra eterna. Terá vida eterna. Este era o ensino de Deus no livro de Gênesis. E aquela vida eterna será física e espiritual. Os dias virá onde todo o povo de Deus receberá um corpo glorificado. que o céu e a terra será rejuvenescido e glorificado, feito um, o céu será reunido com a terra. E em corpos maravilhosos, glorificados, o povo de Deus vai se reunir e estar nessa presença por toda a eternidade. Então, Abraão e sua semente, aqueles que são igual a ele, dividem a mesma fé, possuirão essa terra eterna. Física terra era um toque, mas o que segue é eterno. E ele receberia um grande descendente. E através daquela semente, toda a família, toda a nação do mundo seria abençoado. Esse é o início da promessa que um grande descendente viria. E ele traria essa vida eterna. E ele seria aquele por quem todas as terras e nações em toda era seria abençoada. Esse era o início da promessa de Cristo e da ressurreição. Se eu levá-los por um momento em Hebreus 11. Hebreus 11, 9, você conhece essa passagem? Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quando você lê o registro de Abraão, isso é óbvio. As promessas de Deus a ele seriam cumpridas no futuro. Ele habitava em cabanas. Ele estava buscando, é claro, a eternidade. Ele sabia que seria no céu. E no versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e a construtora é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto diziam claramente mostram que buscam uma pátria. Mas, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Essas promessas são maravilhosas. E essa era a crença dos judeus na antiguidade, dividido aqui resumido na terra, na carta de Hebreus, no Novo Testamento. E outros patriarcas também sabiam que as promessas eram o céu. Eles olhavam para a frente, aquela semente, o descendente, porque em toda a nação do mundo seria abençoado e reinaria com o teu povo no céu. E esse é o início das promessas da ressurreição. Mas aí poderíamos ir até também Êxodo, capítulo 2, quando Deus apareceu a Moisés, aqui depois de Abraão, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo. E se isso acontecesse, algo pegasse fogo naquelas regiões, pegava fogo em momentos, muito rápido. Mas, como dito aqui, que essa sarça queimava, queimava e não pegava fogo. E aí ele percebeu que era Deus. E aqui no versículo 5, lemos a voz de Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: mas essas palavras são muito importantes. São profecias. Eu sou o Deus do seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Não. É muito claro aqui no hebreu, talvez não no inglês ou no português, a força dessa passagem no presente. Eu sou o pai agora. Eu sou agora ainda o pai de Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, eles estão vivos, mas eles estavam mortos há muito tempo, mas suas almas estão com Deus. E ele se anuncia aqui ser seu Deus. Isso não é sobre ressurreição, mas é sobre vida eterna. O tema da Bíblia, da capa a capa. Esses patriarcas ainda são vivos. Você lembra quando ele estava lidando com aqueles que negavam a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor? Faz referência a essa passagem. Em Êxodo 3, e ele diz para aqueles que perderam sua esperança, vida eterna: você nunca leu como Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Jacó, Isaque. Deus não é o Deus dos mortos, mas do vivo. E certamente esse é o sentido do hebreu: eu sou agora, neste momento, como eu sempre fui, o Deus de seus pais. Eles estão vivos. Então, existe uma descrição muito clara aqui da vida eterna. Eu poderia te levar no livro, de Jó também, que está perto do livro de Salmos, e no capítulo 19 tem essas palavras bem conhecidas. Ele deseja a morte, ele está sofrendo desesperadamente, de uma forma terrível. Ele está em tanta dor. O seu espírito está tão triste. Ele perdeu tudo. Sua família, seu poder, sua influência, sua riqueza, seu respeito. Ele foi tão testado. E ele deseja a morte. Mas aqui em Jó, versículo 19, Deus o conforta com uma realização profunda de seu futuro profundo. E versículo 23, ele fala essas palavras: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, que me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Será ressuscitado um dia. Veloei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Bem, isso é uma profecia da ressurreição daquele que viria, por quem todos seriam abençoados. Joe viveu mais ou menos na mesma época de Abraão, ou um pouco depois. Aqui é histórico, mas eu quero te levar a alguns salmos. Salmo 16. Abram na Bíblia, se vocês têm ela diante de vocês, porque através de Davi, que também era um profeta, um salmista, existem muitas profecias da ressurreição. E aqui no Salmo 16, versículo 8, aqui ele está meditando. Bom, devo ler o primeiro versículo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Mas ele tem entendimento, o Davi, que a semente prometida, o Messias que viria para libertar o homem e providenciar a salvação para as pessoas de toda a família, de todas as famílias, toda a nação do mundo, que ele seria divino e ainda separado do Pai. Um Deus. Quando ele viu a segunda pessoa da Santa Trindade, versículo 8, ele está meditando: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Em outras palavras, um dia serei enterrado e meu corpo descansará em esperança. Ele sabe que seu espírito irá a Deus e a sua carne, mesmo que seja deteriorada, seu corpo esperará por um dia da ressurreição. Versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Por favor, leia. Em vez de inferno, como sepulcro. Porque nossas Bíblias traduziram muito longe indo ao inferno. Não é bem o inferno. Nesse caso, seria sepulcro. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Nem permitirás, ele não está falando de si mesmo, a primeira parte do versículo 10, ele está falando de si mesmo, não deixarás a minha alma no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Que o teu santo, ele não fala mais dele. Nossa tradução colocaram santo com palavras com S em letra maiúscula, porque ele está falando daquela semente que virá o Messias de Deus. Ele vem de Deus, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Santa Trindade, claro. E ele virá à terra. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A primeira metade do versículo 10 e no versículo 9. Davi está falando de sua carne, ela verá a corrupção, mas ele não será deixado lá para sempre no sepulcro. Existirá uma ressurreição da morte, mas a segunda parte do versículo 10, o teu santo não verá nenhuma corrupção, porque ele ressuscitará da morte. Em 3 dias, Davi provavelmente não sabia disso, mas em 3 dias ele seria ressuscitado. Far-me-ás ver as veredas da vida, na tua presença, a fartura de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetualmente. Esse é o contexto, esse é o sujeito, vida eterna. Um dia eu ressuscitarei, diz Davi. E o santo, a semente, o Messias, que faz tudo possível, ele não verá nenhuma corrupção. Crucificado, morto, enterrado e ressuscitado do sepulcro. Bem, agora falando dos salmos de uma forma geral. Existem muitas descrições claras da vida eterna e da futura ressurreição. E de uma terra, uma terra feita de uma forma diferente como o céu. Muitas dessas referências nos Salmos de Davi, e eles são falados de maneiras diferentes que aqueles oprimidos que pertencem ao Deus, o povo do Senhor, o povo de Sião, viverá. Sempre sobreviverá. Sempre terá vitória. Sempre viverá para sempre. Estará na presença do Senhor. E ele diz isso repetidamente. Mas se você não entender a Bíblia, talvez você pense que Davi era ingênuo e tolo. Se você pensa que ele está falando só sobre termos materiais e físicos, ele faz muitas descrições que não são verdade. As pessoas de Deus, crentes como outras pessoas, não tem sofrimento. E são essas pessoas os perseguem ou executam eles, ou eles são mártires, essas coisas. Bem, eles perecem e eles morrem. Não é verdade o que Davi está dizendo? Que eles nunca são mortos, que eles sempre sobrevivem, que eles serão felizes. Eles são as pessoas que conhecerão triunfo e vitória. Então, Davi é um tolo. Passar pela sua vida jovem, adulto, fazendo-se crer que os filhos de Deus serão sempre bem em suas angústias, sempre ganharão toda a vitória. É claro que Davi sabia perfeitamente bem que, humanamente falando, mesmo os israelitas, aqueles verdadeiros crentes da antiguidade, sofreriam e morreriam e seriam executados e mortos em guerra. E morreriam de causas naturais também. E seriam frequentemente pobres, morreriam pobres, oprimidos. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia disso mais do que muita gente. Ele era um rei. Ele era um juiz. Ele sabia muita coisa. Ele era um general também. Ele viu todas as lutas defendendo o seu país. Então era óbvio que ele está falando espiritualmente. Ele não faria coisas tão tolas se ele estivesse falando naturalmente. Ele está falando espiritualmente. O povo de Deus é sobre ressurreição. O povo de Deus espiritualmente virá para sempre e terá vitória, e terá vida, e prosperidade, e bênção e glória. E ele diz isso repetidamente nos Salmos. A Bíblia é cheia de ressurreição. Isso não é especificamente Cristo, mas todos aqueles que pertencem a Ele. Mas é claro que, obviamente, é de Cristo também, porque Ele é nosso Rei, nosso líder, aquele que vem a esse mundo para morrer por nós. E versículo 22, perdão, Salmo 22. Esse é um salmo messiânico. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essas são palavras que aplicam-se a Cristo morrendo na cruz do Calvário. E ele mesmo as diz. Essa é a separação de Deus que ele tem que sofrer quando ele foi feito pecado para nós e ele paga pela nossa culpa. E este salmo, mesmo Davi, quando escreveu este salmo, escreve na primeira pessoa, como se ele fosse aquele passando por todos aqueles sofrimentos. É claramente que não é sobre Davi. Está na primeira pessoa, isso é verdade, mas claramente é uma profecia. Em primeiro lugar, porque Davi nunca sofreu dessa maneira. Davi nunca sofreu nada como os sofrimentos descritos nos salmos. Então, ele está falando poeticamente e profeticamente sobre Cristo, não é Davi? Também a sua linguagem é tão extravagante, tão extrema, é profética. Ele está falando sobre o sofrimento incomparável de Cristo por nós, seu povo. Mas aí você lê versículo 14 como exemplo. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A linguagem só dá para descrever o sofrimento de Cristo sobre a eterna punição dos pecados pelos nossos pecados. Mas a linguagem de repente muda quando você procede no Salmo, versículo 22. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. A pessoa que sofreu essas coisas terríveis é alguém que será proclamado depois disso será louvado, porque ainda está vivo. Versículo 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós. Esse sofrimento era divino. E ele sobreviveu, num sentido, o sofrimento. Ele ressuscitou da morte. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós, semente de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Versículo 25. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Versículo 26. Os mansos comerão e se fartarão. Pessoas que se arrependeram dos seus pecados, encontrarão ele, conhecerão ele. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão. Isso é um salmo messiânico. Sofrimento e a morte e a ressurreição de Cristo. E se converterão ao Senhor, todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino do Senhor e ele domina entre as nações. Versículo 30. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Você não poderia ter uma exposição mais clara, estendida, da morte expiatória de Cristo, seguida da sua ressurreição, vida, reino e glória, como você tem neste salmo tão poético e profético. Cantamos o hino de Wesley, baseado no Salmo 24. Será que vocês entenderam, queridos amigos? Salmo de Davi, a terra do Senhor. Quem ascenderá ao monte do Senhor? Esse é o templo, o monte, o monte de Salomão. O pastor está se referindo ao hino cantado antes do início da mensagem. Davi conhecia tudo e ele teve a estrutura. Quem ascenderá ao monte do Senhor, dizia o hino. A maneira que eles chamavam o templo na antiguidade, quem estenderia no lugar santo? Vocês lembram do tabernáculo da antiguidade? O livro de Êxodo, o templo de Salomão, construído tanto tempo depois, como foi designado, e tinha um lugar santo. E tinha o lugar mais santo, o compartimento onde tinha a arca da aliança, onde tinha os querubins, e dentro daquele santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, tendo feito sacrifícios pelos seus próprios pecados, e ele iria àquele lugar. E a ideia era, estávamos pensando isso no nosso último estudo, no estudo bíblico, mas era o exemplo do pecado, de como Cristo um dia viria, e ele entraria no céu pelo seu povo, e ele abriria as portas, o santo dos santos, e a glória do Senhor, e Deus colocava isso em presença com o seu povo. O santo dos santos só poderia ser entrado de uma forma cerimonial uma vez ao ano. E no templo de Salomão era separado do lugar santo, como se fosse por correntes de ouro e por portas fechadas de uma forma muito forte, duplas, e só podia ser abertas por certos sumos sacerdotes. E o acesso ao céu, como seria atingido? Não tinha acontecido ainda. Tinha-se espera de Cristo para vir. Ele carregaria a punição dos nossos pecados. Ele seria ressuscitado. Ele abriria o caminho para o céu. Pessoas que acreditaram na misericórdia de Deus e no Salvador seria perdoado. E na antiguidade eles iriam ao céu, mas o ato que pagaria o preço dos pecados e faria tudo possível estava esperando Cristo. Então, aquelas portas firmemente fechadas e aquelas correntes de ouro bloqueavam o caminho do santo para os santos, representando o paraíso e o céu até que ele viesse. Só quando Cristo sofreu e morreu na cruz do Calvário, que por milagre de Deus, que as correntes, o véu, as portas foram abertas. Mas neste salmo é o que Davi está falando. Eu espero que isso torne mais claro para vocês. Quem ascenderá ao monte de Deus? Davi sabia que aquela entrada uma vez por ano só simbolizava a vinda do Messias. Ele não podia ver claramente que ele era aquele que faria possível o caminho ao céu, Cristo. Quem ascenderá no santo monte de Deus? Versículo 4. Ele que tem mãos limpas e um coração santo. Essa é a semente que vem, que não elevou sua alma à vaidade. O homem Deus, Cristo, entrou numa carne humana. Versículo 5. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça. Ele será aquele que assegurará uma bênção para todos nós. Essa, versículo 6, essa é a geração daqueles que buscam Ele, o justo, que foi ao céu por nós, buscar a tua face, ó Jacó. Quem é Ele? Eleve suas cabeças, ó portões. Essa é uma alusão às correntes, o santo dos santos no templo de Salomão. E as portas, eleve suas cabeças, ó portas, e seja levantado, ó portas, bloqueando o caminho até que Cristo volte. E o Rei da Glória voltará, o Cristo prometido, a semente, ele virá e abrirá o caminho para nós. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, ele é Deus, ele virá à terra, ele sofrerá e morrerá, ele fará o caminho ao céu para todos aqueles que confiarem nele. Passado, presente e futuro. O Senhor é poderoso em batalha. Ah, eleve suas cabeças, ó portões. E seja qual for que bloqueia o caminho ao céu, seja jogado de lado e o Rei da Glória virá. Quem é esse Rei da Glória? Ah, eu gostaria muito de estudar outros, mas rapidamente eu levo vocês a Isaías, capítulo 53. Você conhece? É o capítulo que fala de Cristo, 700 anos antes do tempo de Isaías. Ele viria, sofreria e morreria por pecadores. Está tudo descrito aqui. E ainda assim, no fim, versículo 10. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Isso é uma linguagem de ressurreição. Cristo tem que ser divino. Ele podia ver na mente dos seus olhos todos aqueles por quem ele morreria, mesmo quando ele estava lá, naquela cruz. Mas o primeiro significado desse versículo é que ele viverá, ele sofrerá e morrerá por eles, mas viverá para ver todas as pessoas por quem ele remiu. Ele verá a sua semente, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, ó justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E versículo 12 é ainda mais claro: por isso lhe darei a parte de muitos, com os seus poderosos se partirá ele do despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Porque ele derramou sua alma na morte, como ele coloca aqui no passado, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados. Mas agora ele vê, ele vive. E eu poderia te levar a Daniel 10, Osias 33, e de volta a Isaías. Existem, é uma linguagem explícita sobre a morte e sobre sendo ressuscitado depois. Eu gostaria de fazer referências rapidamente ao Evangelho de João, capítulo 11. Será que as pessoas entenderam essas profecias? Existiam muitas, 2000 anos no Velho Testamento. Será que as pessoas normalmente entendiam isso? Aqui no versículo de João, capítulo 11, versículo 21. Você lembra de Maria e Marta, e seu irmão Lázaro de Betânia? Ele tinha morrido. Ele estava no túmulo por 4 dias. E Cristo chegou lá. E lemos em versículo 20 nesse capítulo: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta: Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Mas ouça essas palavras com tão grande significado. Versículo 24: disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. A Marta sabia que existiria uma ressurreição no último dia. Ela sabia. Como que ela sabia? Bem, todas as pessoas que acreditavam realmente sabiam. Aqueles crentes judeus que realmente acreditavam, eles sabiam, por causa das promessas no Velho Testamento que falava da ressurreição das pessoas, e de Cristo principalmente, e de um novo céu, uma nova terra. Bem, eu concluo, queridos amigos, Cristo ressuscitou da morte. Número 1, rapidamente, para provar que seu sofrimento, morte na cruz do Calvário, foi 100% um sucesso. Ele pagou pela punição dos pecados completamente para aqueles que creriam nele. Ele sucedeu oferecendo uma justiça infinita ao seu Pai, para todos aqueles que creriam nele. Então, ele ressuscitou da morte, aceito pelo Pai. A sua obra, ele ressuscitou também, ilustrando, provando que ele possui o poder da vida. Ele ressuscitou também para ilustrar a nós o nosso próprio futuro, se crermos nele, se seguirmos nele, nós também ressuscitaremos da morte. Ele ressuscitou da morte para revelar perfeitamente seus atributos divinos. Depois de tudo, quando ele vivia na terra, ele se sujeitou à vida de homem e ele aceitou em seu corpo fraquezas, enfermidades, mas na sua ressurreição ele joga de lado e ele mostra e prova que ele possui toda a divindade, todas as características divinas. Ele ressuscitou da morte para que ele pudesse falar com seus discípulos na terra, para que eles e nós pudéssemos ver que agora ele é rei da glória, ressuscitado da morte. Ele seria tão familiar e tão amigável ao seu próprio povo como ele era antes. E ele ressuscitou da morte para selar o preço do que ele pagou. Ele que ressuscitou da morte, de acordo com sua promessa, retornará pelo seu povo. A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se inicia com a mensagem de João, versículo 2, capítulo 2, como nós lemos: destrua esse templo, em 3 dias eu ressuscitará. E ele ressuscitou. Ele é nosso Salvador. Nossa confiança está nele. E se você veio a ele, foi convertido a ele, vinde a ele por fé. Nós provamos constantemente ele como Senhor, que ressuscitou e pertence a nós e será até que ele retorne novamente.